ao Estatuto de Carreira dos Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PS. Abstém-se. PSD, Iniciativa Liberal, e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 172 do PCP recomenda a adoção de medidas de valorização dos trabalhadores da educação e da escola pública. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Abstém-se. O PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, e o projeto foi... Não há abstenção? Sim, abstenção. E o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 379 do Chega recomenda ao Governo que proceda à atualização salarial dos professores e correspondência com os elevados níveis de exigência, em correspondência com os elevados níveis de exigência que a profissão docente exige. Quem vota a favor? O Chega e o Bloco de Esquerda e o PAN. Quem vota contra? O PS. Abstém-se o PSD, a Iniciativa Liberal, o PCP e o LIVRE, e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 334, pela criação de um Estatuto de Estudante do Ensino Superior para Refugiadas Afegãs. Quem vota a favor? PS, PSD, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Ninguém. Abstém-se. O Chega. O projeto foi aprovado. Vamos proceder agora à votação de requerimento de baixa por 30 dias do projeto de lei número 44 do PAN, que procede à adaptação da lei de enquadramento orçamental ao disposto na lei de bases do clima. Quem vota contra o requerimento? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Foi aprovado por unanimidade. E baixa à comissão respectiva. Projeto de lei 439 do Chega altera o Código Fiscal do Investimento, procedendo à revisão do sistema de incentivos fiscais em IED empresarial. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O PS, o PSD, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Não há abstenções e o projeto foi rejeitado. Projeto de Lei nº 249, do PAN, que aprova um Programa Nacional de Deseucaliptização. Quem vota a favor? O PAN e o LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e PCP. Abstenções não há e o Bloco de Esquerda votou a favor. O projeto foi rejeitado. Passamos ao projeto de lei 169 do LIVRE, alarga os direitos de parentalidade no âmbito do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS e PSD. Abstém-se. Chega a Iniciativa Liberal. O projeto foi rejeitado. Projeto de lei 170 do LIVRE estabelece as 7 horas por dia, 35 horas por semana, como o máximo de período normal de trabalho em Portugal. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se, o Chega. E o projeto foi rejeitado. Projeto de lei 174 do PAN prevê o regime de faltas por dores menstruais, alterando o Código de Trabalho. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Julgo que não haver abstenções. O projeto foi rejeitado. Projeto de Lei 176 do PAN aprova medidas de reforço da proteção na parentalidade. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS e PSD. Abstém-se. Chega, Iniciativa Liberal. E o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 385 do Chega, pela realização de um levantamento da população de javalis em Portugal e agilização do ressarcimento dos danos causados pela sua presença, deles javalis. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. E o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, ou não? Não. Era só um movimento corporal. Quem vota contra? PS e PAN. Quem se abstém? PCP, Bloco de Esquerda e LIVRE. O projeto foi rejeitado. Projeto de resolução 411 do Chega. Recomendo ao Governo a elaboração urgente de um orçamento para a Jornada Mundial da Juventude 2023. Quem vota a favor? O Chega, a Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS e PSD e Bloco de Esquerda. Abstém-se o PCP, o PAN e o LIVRE. O projeto foi rejeitado. Temos três requerimentos de avocações no que diz respeito ao texto da agenda do trabalho digno. Pergunto se podemos votar em conjunto. Podemos? Quem vota contra os requerimentos? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Foram aprovados e, portanto, vamos proceder às avocações solicitadas, o que nos remete para um guião suplementar e temos os grupos parlamentares têm o direito de intervir durante 2 minutos para defender o que bem entenderem e os deputados únicos 1 minuto. Inscreveram-se o PCP, o Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o Chega, o PSD e o PS. Começa o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, tem a palavra. 2 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o processo de alterações à legislação laboral mantém normas do Código de Trabalho profundamente gravosas para os trabalhadores que urge expurgar. Mas não se pode desperdiçar a oportunidade de introduzir progressos sensíveis que os avanços científicos, técnicos e tecnológicos suportam. É nesse sentido que o PCP evoca um conjunto de disposições, desafiando nomeadamente o Partido Socialista a rever as suas posições. Desde logo a redução para as 7 horas diárias e 35 semanais do horário de trabalho. Trata-se de um avanço civilizacional com ganhos de saúde e bem-estar do trabalhador, de articulação da vida pessoal e familiar com o trabalho, mas também com ganhos de produtividade, graças à melhoria do desempenho dos equipamentos e dos processos de produção. Claro. Em relação a direitos subtraídos aos trabalhadores, apontamos a reposição do cálculo do valor da compensação em caso de despedimento, fazendo corresponder novamente ao mês de retribuição e de oportunidades por cada ano ou fração da antiguidade. Ainda que nenhuma compensação faça verdadeiramente justiça, nem substitua o salário regular, procura-se garantir ao trabalhador um valor que melhore o amparo face à perda de rendimento do seu trabalho. Por outro lado, revogam-se as disposições relativas à presunção da aceitação do despedimento por restringirem de forma iníqua num Estado de Direito o recurso aos tribunais para a impugnação da decisão. Revoga-se ainda o regime da caducidade e de sobrevigência dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, fazendo-os manter em vigor até serem substituídos por outros negociados entre as partes. Senhores deputados, temos hoje a oportunidade de remover do Código de Trabalho normas nefastas para os trabalhadores com a aprovação das propostas do PCP. E a pergunta que fazemos é: que posição assume o Partido Socialista, mas também o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega? Disse.
Muito obrigado. Para intervir, tem agora a palavra o deputado José Soeiro, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na próxima segunda-feira, as confederações patronais rumarão a Belém para apresentarem ao Presidente a sua indignação sobre algumas das medidas incluídas na proposta que hoje votamos. O que os move contra uma reforma que, afinal, deixem tocados desequilíbrios fundamentais das relações de trabalho. No essencial, o seu incómodo resulta das propostas que hoje avocamos. O pagamento das despesas em teletrabalho, a limitação do outsourcing como esquema para escapar às regras que limitam os despedimentos, a reposição do valor pré-troika na compensação quando chega ao fim o contrato a prazo, o reconhecimento de direitos laborais dos trabalhadores das plataformas digitais, que veja-se a infâmia se pretende com esta proposta que tenham um contrato de trabalho, a proibição da extorsão dos trabalhadores no fim do contrato por via da ignóbil declaração de abdicação dos seus direitos, da extensão dos seus créditos de salários ou de subsídios em falta. A indignação das confederações patronais é partilhada pelo PSD. Os trabalhadores vão ser obrigados em Portugal a ir para os tribunais negociar indemnizações, diz Luís Montenegro, a propósito da proposta do Bloco sobre os créditos laborais. Isto vai aumentar a conflitualidade laboral, tem dito a senhora deputada do PSD, Clara Marques Mendes. A argumentação, francamente, é patética. É que há uma forma simples de evitar a dita conflitualidade nos tribunais. Há um bom remédio para ela. É os patrões pagarem o que a lei os obriga a pagar, em vez de imporem a renúncia antecipada pelo trabalhador aos seus direitos ou de os irem disputar em tribunal. Simples. Simples, não é? E é por falarmos de coisas simples que a peregrinação patronal da próxima segunda-feira é bem o retrato de um poder económico que julga ocupar, pela força e pela influência, o lugar da escolha democrática. De uma classe de empresários habituada a submeter o poder político e a quem o governo do Partido Socialista ofereceu uma borla fiscal embrulhada no papel colorido do acordo de rendimentos. Não se podem parlamentarizar estas discussões, disse Luís Montenegro. O que hoje fazemos sobre estas e sobre outras matérias é sim trazer ao Parlamento escolhas democráticas em nome de quem trabalha. Estas normas que o Bloco de Esquerda aprovou na especialidade devem ser aprovadas porque são justas, porque têm relevância, porque são instrumentos de justiça. Elas não bastam, claro que não bastam. Claro que elas não bastam para inverter o quadro estrutural de desequilíbrio das relações de trabalho em Portugal. A atual reforma é, aliás, criticável por tudo, e é muito, o que deixa intocado. Por exemplo, no trabalho por turnos, ou nos horários de trabalho, ou no corte dos dias de férias, ou na emblemática e humilhante regra que estabelece que um trabalhador que recebe a compensação por despedimento fica impedido de contestar a licitude desse despedimento. Tudo coisas em que o PSD e o PS se juntaram para impedir avanços. Mas valorizamos sim as propostas porque nos batemos que trazem progresso. Lutamos por elas, termino, Sr. Presidente, lutamos por elas, não desistimos em nome destas medidas de uma transformação estrutural das relações de trabalho e da anulação de um desequilíbrio de fundo que esta reforma não reverte.
Muito obrigado. O Sr. Deputado, que tem sempre intervenções muito serenas, permita que me lhe diga que o adjetivo que utilizou para qualificar a argumentação de um colega foi um pouco excessivo. Sr. Deputado Rui Rocha, agora para intervir em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveitarei esta intervenção para fazer uma apreciação global daquilo que foi o trabalho na Agenda de Trabalho Digno, das propostas que hoje são cá trazidas em termos da vocação, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Eu queria recordar que são estas mesmas forças políticas que trouxeram para Portugal uma visão ideológica que condenou os contratos de associação na educação, com prejuízo claro das famílias, com prejuízo claro dos alunos e pondo termo àquilo que poderia ter sido um mecanismo e uma ferramenta adequada de mobilidade social, porque os contratos de associação tinham precisamente isso implícito. É que cada um podia frequentar, todos podiam frequentar e não havia seleção que fosse socialmente direcionada. E acabaram com isso em vários locais do país, em cumplicidade entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. E também na saúde, a mesma visão ideológica ditou o fim das parcerias público-privadas. Aí está, se outros exemplos não existissem, o Hospital Beatriz Ângelo, em que essa coligação de interesses ideológicos entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda trouxe também uma solução que prejudica os utentes, prejudica a saúde dos portugueses e está na hora também de assumir a responsabilidade que tiveram nessas soluções. E também no arrendamento, uma visão ideológica, uma visão totalmente ideológica, traz consequências no mercado do arrendamento que são nefastas, sobretudo para as pessoas que procuram soluções de arrendamento e que hoje não as encontram porque a rigidez do mercado, assim dita, porque também aí PCP, Bloco de Esquerda e PS têm uma visão ideológica da sociedade e das soluções. No mercado de trabalho estamos perante exatamente a mesma questão. E, portanto, aquilo que se pretende fazer com a Agenda de Trabalho Digno e com estas propostas adicionais que aqui estão hoje em dia é rigidificar o mercado, fazê-lo funcionar de forma menos eficiente. E isso vai ter a mesma consequência que teve no arrendamento, que teve na educação e que teve na saúde. Prejuízo dos portugueses, soluções menos adequadas, porque aquilo que se quer fazer em termos de lei, que por natureza é uma solução geral, devia ser deixado à negociação coletiva. E, portanto, nós votaremos contra todas as propostas que tragam ainda mais prejuízo aos portugueses sob a capa da sinalização de virtude.